Queria convidá-los a abrirem o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6. E vamos ler do versículo 1 ao 13. Resumindo o capítulo inteiro de Isaías. Isaías 6, do 1 ao 13. O texto diz bem assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e de hábitos no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, com os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Então disse ele: Vá e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. E então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, nos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será seu toco. Amém. Esta semana, o pastor Timothy Keller, ele postou uma frase bem interessante no Twitter que eu queria compartilhar com vocês. O Timothy Keller, ele disse bem assim: Vivemos em uma época onde estamos remodelando Deus para que Ele se encaixe no nosso coração e em nossa sociedade, ao invés de permitir que Ele remolde o nosso coração e a nossa sociedade. Eu vou repetir novamente: Vivemos em uma época onde estamos remodelando Deus para que Ele se encaixe no nosso coração e em nossa sociedade, ao invés de permitir que Ele remodele o nosso coração e a nossa sociedade. Você pode estar me olhando com uma cara assim: mas o que tem a ver a frase do Timothy Keller com Isaías? Será que isso tem a ver com o texto que a gente leu agora? Eu queria dizer que sim, tem tudo a ver com o texto que a gente leu de Isaías. Na última semana, nós aprendemos um pouco sobre a vida de Salomão. Salomão reinou Israel por volta do ano 900 a.C. e vimos um bom começo, tanto que a proposta da nossa série é trabalhar sobre bons começos, né? Porém, a vida de Salomão, ela não significa que um bom começo seja motivo para você ter um bom término. O término da vida de Salomão trouxe bastante divisão para o povo de Deus. Trouxe tanta divisão que o reino de Israel, que era único, foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Ele trouxe ídolos de outras culturas, Salomão, só para recapitular, foi casado com mais de 1000 mulheres. Imagina. Então ele trouxe os deuses daquelas mulheres e ele trouxe aquelas, a cultura daquelas pessoas, junto com as religiões. Todas essas implicações ajudaram a formar o cenário que Isaías se encontra, cerca de 200 anos após a morte de Salomão, por volta do ano 740 a.C. Porém, como eu disse, Israel já não era mais o mesmo. Israel era uma nação dividida. O reino do sul era governado por Uzias e o reino do norte era governado por Jeroboão. Então, Deus levanta profetas para falarem com seu povo, visto que a nação estava dividida. No nosso caso, a gente vai trabalhar sobre Isaías. Isaías estava situado no Reino do Sul, onde fica Jerusalém. E ele escreve essa carta, pelo menos inicial, no ano do reinado da morte do reinado do rei Uzias, para que possa advertir seriamente como eles têm se afastado de Deus. Foi durante um período complexo e conturbado que Deus chamou Isaías para que ele pudesse demonstrar o plano divino perante todo Israel. E o primeiro ponto que eu queria frisar com vocês nessa mensagem se encontra lá no versículo 2, quando Isaías ele fala sobre a soberania de Deus. Se você abrir Isaías 6, versículo 2, você vai encontrar exatamente esse relato. Isaías 6:1, quando ele fala que ele viu o Senhor assentado sobre um alto trono, alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam um templo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero frisar com vocês. Não tem como ter um encontro sincero com Deus sem você reconhecer que Ele é soberano. É impossível você se relacionar com Deus sem você entender que Deus é soberano. O problema é que, hoje em dia, muitas das pessoas vivem tratando Deus como se fosse uma marionete, algo que pudesse ser domado. Trata Deus com as suas falsas expectativas, como se estivesse tratando dentro de um relacionamento distorcido. Parece que é aquela pessoa que, quando vai começar a namorar, fala assim, deixa que eu vou começar a namorar assim, depois eu vou podando o outro. Mas Deus não pode ser podado, Deus não pode ser manipulado. Porque Deus é totalmente grande. E isso tem se perdido nos tempos atuais. E o texto de Isaías nos faz lembrar e nos aponta que nós precisamos reconhecer que existe um Deus que é grande. E Ele é o Criador de todas as coisas, que fez os céus e a terra. Foi isso que a gente leu na abertura do culto com o Salmo 104. Bendiga a minha alma, porque o Senhor é glorioso. É Ele que criou o universo. O problema é que nós, muitas vezes, queremos roubar esse lugar da soberania. Nós queremos usurpar o lugar de honra e de glória que deveria ser para Deus e tentar se tornar semelhante a Ele. Para quem for vir no EBD no domingo agora, a gente vai trabalhar sobre Gênesis. E Gênesis, a gente vai trabalhar um trecho bem interessante, já dando spoiler da aula. Quando Deus fala que Ele expulsa Adão e Eva do paraíso e fala, eles se tornaram como nós, conhecedores do bem e do mal. O problema é que esse texto no hebraico se trata de uma ironia. Deus, se você for entender aquilo ali na poesia hebraica, Deus está ironizando que o homem se tornou como ele. Aquilo ali é sarcástico quando você vai entender aquilo na origem etimológica. E muitas vezes a gente quer tentar dominar Deus. O homem tenta o tempo todo usurpar esse lugar de honra, esse lugar que só Deus deve estar. As pessoas perderam a noção dessa santidade. Então, esse primeiro ponto que eu quero frisar com vocês é lembrar que existe um Deus soberano. E Ele é responsável por todas as coisas. Se você está vivo hoje, é porque existe um Deus que te sustenta. E a gente precisa guardar isso no nosso coração. Bons começos partem do momento que a gente reconhece quem é Deus na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente caminha, inicia a nossa jornada e trata Deus como alguém totalmente igual a nós, a gente vai criando uma imagem totalmente distorcida. Foi isso que a gente falou no início, com a fase do Keller. As pessoas estão tentando encaixar Deus na sua vida, no tamanho do buraco do seu coração, como se Deus fosse algo limitado, que você pudesse manipular. Mas Deus não cabe no buraco do seu coração. Deus é maior que o buraco do seu coração. A frase que a gente muitas vezes ouve, que Deus é aquilo que preenche o buraco do seu coração, é totalmente enganoso. Porque um buraco você consegue medir. Deus você não mede. Deus é eterno. Deus transcende toda a nossa lógica. E isso a gente precisa ter essa noção. A gente precisa lembrar, precisa ter isso em mente, que nós adoramos um Deus grandioso. Bons começos partem a partir do momento que reconhecemos quem Deus é e quem nós somos e nos comportamos dentro do nosso lugar. Bons começos partem do momento que eu entendo que eu sou pequeno e Deus é grande. Caso contrário, você só vai se perder dentro do seu ego. O segundo ponto que eu quero frisar com vocês é o reconhecimento da santidade de Deus. Sim, o reconhecimento da santidade de Deus, que está lá no versículo 3 de Isaías. Esse reconhecimento é necessário. É interessante porque a palavra santidade, ela tem se perdido, ela tem se tornado descrédito. Até a semana, assistindo um vídeo no YouTube, eu estava vendo um pastor bem famoso, ele falou, meu, todos os vídeos que eu falo sobre santificação ou santidade têm menos visualização do que aqueles que eu falo sobre pecado ou critico alguém. Mostrando que a santidade não é um assunto que está em moda. Domingo o André pregou, mas em muitos lugares, essa conversa de você se santificar e entender que existe um Deus, que ele é santo, não está em moda, não. A moda hoje em dia é falar de um Deus que te dá aquilo que você quer, mas não aquele Deus que te convida para um arrependimento. Então, a gente precisa lembrar dessa santidade de Deus. A origem da palavra santidade, ela dá para entender que você tem duas interpretações. O primeiro é de um esplendor e o segundo é de uma separação. Não tem como você entender a santidade de Deus sem você observar o esplendor da glória dele. É isso que 1 Timóteo 6,16 diz. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. O único que possui imortalidade e possui luz inacessível. Esse ponto que transcende é o primeiro ponto que a gente precisa focar nas nossas vidas. Porque hoje em dia falta tempo para a gente reconhecer essa necessidade. Reconhecer quem é Deus exatamente. Deus, ele é totalmente o outro, como o teólogo Karl Barth diz. Deus não é aquela pessoa que eu crio, mas ele é totalmente diferente da minha lógica. Então, como Karl Barth diz, Deus é o outro. Ele é inacessível, mas não é distante. Ele é eterno, né? Mas não é distante. É isso que 1 João fala, né? Quer dizer, João 1,18 fala, né? Nisso vocês conhecem, ninguém conhece a Deus, mas conhecem através do Filho, do seu Filho unigênito. Foi Cristo que vem e morreu por mim e por você. Então, a gente precisa ter essa noção da santidade, que Deus ele é eterno e transcende. E o segundo ponto é reconhecer que a santidade nos mostra que nós somos pecadores. 1 Pedro 1, do 15 ao 16, diz bem assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou o santo. Então, o ponto que Deus nos convida dentro de uma caminhada é reconhecer que Ele é santo, reconhecer essa transcendência dEle, mas, pelo outro lado, Ele nos convida que a gente seja santo também. A gente não pode ir a Deus de qualquer jeito. A gente não consegue chegar a Deus se a gente não for santo. É isso que a gente vê nesse texto. A gente pega o texto de Isaías e vê que Isaías escreve dentro do período do reinado do rei Uzias. E só para lembrar um pouquinho para vocês, o rei Uzias, quando você abre lá em Crônicas, Segunda Crônicas, é aquele que invadiu o templo para tentar acender incensos para Deus. Ele tentou passar por cima de todos os sacerdotes e Deus ficou tão irado com ele que fez ele ficar com lepra. E ele foi torturado, ele ficou isolado. O reino dele não teve tanta ação, o reinado dele, porque o filho que teve que governar, porque um leproso não podia se misturar perante com o povo. E muitas vezes a gente quer fazer que nem Uzias, entrar no lugar dos santos dos santos e achar que a gente pode dominar Deus e fazer de tudo de qualquer forma. E a gente precisa lembrar que existe um Deus que ele é santo e quer que a gente viva em uma santidade. Não se apresente a ele de qualquer maneira, mas, acima de tudo, reconhecer que ele é. Hoje em dia, falar de santidade e santificação parece até uma utopia. Porque você falar que você deve ser santo se tornou distante. Falar que você tem que ser rico, próspero, está tudo ok, mas você deve negar seu pecado, você mortificar a sua carne, né? Isso que a palavra ensina, tem se tornado cada vez mais distante. Pessoas não querem ouvir isso. Não é isso que vai encher a igreja, falar que você é pecador. As pessoas têm perdido a dimensão e o tremor e o temor a Deus frente à sua santidade. A cada dia que passa, a palavra de Deus tem sido deturpada porque as pessoas não têm mais reverência, não se santificam, não se dão mais a Deus. As pessoas querem tentar manipular a palavra de Deus de qualquer forma. Porém, esse não é o Evangelho, não é o que a Bíblia nos ensina. A gente precisa ter uma vida separada para Deus. A gente precisa ter um relacionamento mais íntimo. Isso daqui vale para mim e para você. Não é porque eu estou aqui que eu não devo me santificar e cada vez mais mortificar minha carne. Mas eu preciso, dia após dia, lembrar que eu sou pecador e eu necessito da graça de Deus. E porque eu necessito da graça de Deus, que eu vivo pela minha fé em Cristo Jesus. Para nós termos bons começos, a gente precisa ter a noção da santidade de quem é Deus. E porque nós temos essa noção, nós caminhamos em direção à cruz. Não, nós não podemos tratar a nossa caminhada de fé de qualquer forma. Nós devemos resplandecer Cristo para as outras pessoas. E como nós vamos resplandecer? É vivendo uma vida de santidade. É não roubando, não adulterando, não mentindo, não fazendo fofoca, não criando intrigas. Hoje em dia, o povo de Deus tem mais afastado as pessoas das igrejas por um péssimo testemunho do que outra coisa. Porque as pessoas não se privam mais e não pensam mais na santidade de Deus, mas em sim agradar seu ego. Nós precisamos aprender com Isaías. Nós precisamos aprender com esse relato que quando Isaías viu aquele trono de Deus, ele ficou extasiado e reconheceu que ele precisava se santificar. É isso que ele vai falar um pouquinho mais para frente no texto. Ai de mim. Ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Frente à presença de Deus, a gente não pode chegar de qualquer forma. Frente à presença de Deus, nós reconhecemos quem realmente Ele é. Sobra só o ai de mim. A santidade de Deus nos constrange. Lá nos Estados Unidos está rolando um movimento bem interessante da Universidade de Augsburg, que o inglês também não é tão lindo. E, se eu não me engano, já passou mais de 20 dias que aquelas pessoas estão dentro da igreja da universidade louvando a Deus sem parar. os relatos que vêm dos Estados Unidos que está tendo um grande mover do Espírito Santo. Eu não posso afirmar que aquilo ali é um avivamento, mas eu posso afirmar que está ocorrendo um movimento do Espírito Santo, que as pessoas estão indo para aquele colégio, estão saindo quebrantadas. Tem diversos vídeos que as pessoas, após a pregação, se ajoelham frente ao altar e falam: ai de mim, Senhor, que eu sou pecador. Isso daí ocasionou um movimento tão grande naquela cidade que diversas igrejas que não tinham público nenhum estão enchendo porque as pessoas estão ficando sedentas da palavra de Deus. Não tem como você vir perante a Deus sem reconhecer a santidade. Esse é o primeiro ponto. Não tem como você reconhecer que existe um Deus grande e nem que Ele é santo. Se você quer vir perante a Deus, reconheça. Se você quer ter um bom início para a sua caminhada, para o seu ano, para o seu dia, para a sua semana, você precisa ter isso na sua mente, que Deus, Ele é santo e que Ele é grande. Muitas vezes a gente limita com o nosso raciocínio. Fala: ah, Deus não vai cumprir isso. Deus não vai fazer esse milagre. A gente coloca Deus dentro da nossa incredulidade e crê num Deus minúsculo. Porém, quando a gente pega o texto dos discípulos com Jesus lá no barco, eles perguntam lá no final: quem é este que até a tempestade acalma? Aquele texto no grego fala que eles ficaram espantados por conta da grandeza de Cristo Jesus. A gente precisa ter isso em mente, que existe um Deus que Ele é santo e todo-poderoso. Precisamos tratar com mais serenidade a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Hebreus 4, 12 e 13 diz bem isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar o pensamento e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele que temos de prestar contas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Porém, se a palavra de Deus, ela é viva e eficaz em nossas vidas, como temos respondido as nossas vidas frente a essa palavra? Como você tem prostrado diante de Deus? Se a palavra, ela é viva e eficaz, como o seu coração tem respondido a tudo isso? Com incredulidade, com santificação ou com qualquer outro tipo de coisa? E o terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês essa noite está lá dos versículos 4 a 7 de Isaías 6, que é o temor diante do Senhor. Isaías 6, do 4 ao 7, diz bem assim: os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e hábitos no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Como a brasa tocou a minha boca e diz: eis que essa brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. O tremor é uma reação costumeira da terra, de toda a criação, perante a glória de Deus. Não tem um que não esteja na presença de Deus, que não trema diante dele. É isso que a gente lê lá no relato de Êxodo 19, 1 e de Abacuque 3, do 3 ao 10. Não tem como a criação se tremer diante da presença de Deus. Acima de tudo, não tem como a criação ficar silenciada frente a tudo isso. E o termo que nós vemos lá no versículo 5 de Isaías 6, no hebraico, chama, o termo perdido que nós vemos lá em Isaías 6, 5, no hebraico significa nidmeh, que provém da palavra dama, que significa ficar quieto. Não tem como estarmos perante a presença de Deus e não ficarmos quietos, não ficarmos em silêncio, ou na melhor tradução, não tem como ficarmos assombrados perante a presença de um Deus grande e glorioso. Não é possível a gente reconhecer a soberania de Deus e não ficar quieto. Isaías ali, quando ele fala, ai de mim, estou perdido, ele ficou quieto, ele ficou mudo, ele ficou paralisado frente à presença de Deus. E essa presença de Deus, ela nos constrange de tal ponto que ela nos faz paralisar, faz refletir quem realmente somos e quem realmente Ele é. A presença de Deus nos espanta porque estamos frente com aquele que é superior a nós e só nos cabe dizer, ai de mim. É frente à grandeza de Deus que nós reconhecemos nossas limitações e que estamos perdidos. O espanto de Isaías está muito ligado àquilo que de fato ele adorava. O espanto que Isaías tem quando ele diz, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, está totalmente ligado ao ponto da adoração do coração dele. O teólogo J.K. Beall, ele diz que quando Isaías fala esse ai de mim que sou um homem de lábios impuros, ele não está dizendo que ele falava palavrão, mas está se referindo àquilo que os lábios dele adoravam. E como eu disse lá atrás, Israel, por conta do reinado de Salomão, trouxe diversos ídolos. E se você continuar tanto em 1ª e 2ª Reis, você vai ver que a coisa foi degringolando. Israel foi perdendo a dimensão da santidade de Deus, a ponto de Deus não querer mais Israel. É isso que a gente encontra em Isaías todo. Isaías não é um texto fácil, mas no texto de Isaías a gente vê Deus querendo exterminar com toda a maldade e idolatria que acontecia em Israel. Isaías, quando ele vê a Deus, ele fica assombrado porque ele viu que realmente aquele que ele adorava não era o Deus verdadeiro. E só cabia a ele falar, ai de mim. Coube aquele tagarela que falava de tudo para outros deuses ficar quieto e reconhecer quem era o Deus verdadeiro, Criador do Universo. E hoje em dia falta tempo para a gente ficar em silêncio. Falta tempo para a gente ficar assombrado perante a presença de Deus. Hoje em dia nós queremos cada vez mais ouvir agitações. Eu não sei quantos aqui já chegaram em casa e falaram, nossa, está um silêncio aqui, deixa eu ligar a TV só para ter um barulho na casa. Falta tempo. A gente ouve ruídos o tempo todo, no trânsito, no trabalho, na academia, em qualquer lugar, no estudo. A gente é acostumado a viver com barulho. E muitas vezes o barulho nos atrapalha e nos distancia de ouvir verdadeiramente quem Deus é. Porém, o silêncio é onde Deus se manifesta. É dentro do silêncio que Deus faz aquietar nossa alma e reconhecer quem Ele é. Deus, Ele nos convida a gente sair desse turbilhão de agitações e olhar diretamente para Ele e reconhecer que Ele é santo e soberano sobre as nossas vidas. Não tem como você estar perante a presença do Senhor e ficar espantado com essa santidade. A santidade de Deus nos constrange e nos convida a um verdadeiro arrependimento. A santidade de Deus nos silencia. Em nossa caminhada, a gente precisa experimentar isso. Esses encontros com Deus. A gente precisa se dedicar mais a uma vida de devoção e leitura bíblica. É lendo a palavra que Deus fala. Deus fala pela sua palavra, fala em oração. Mas cabe você dedicar esses momentos. Não cabe você vir com todos os seus problemas na sua mente falando, ah, Deus tem que me dar uma resposta com esse turbilhão. Mas cabe você sentar, ajoelhar, entrar no seu quarto secreto e falar, Deus, fala comigo. Aquieta minha alma. Faz eu ouvir a sua voz. Deus nos convida para ter essa relação de espanto com a sua verdadeira palavra. Agostinho de Hipona, no século IV, disse bem assim, feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Feristes o meu coração com a tua palavra e eu te amei. É isso que a palavra de Deus faz conosco. É a partir do momento que temos contato com o verdadeiro Deus que ele nos fere, ele nos tira o chão. É isso que Deus fez com Jó. Ele tocou no calcanhar e a partir do momento que ele tocou no calcanhar e Jó ficou manco, que ele reconheceu quem era Deus. Deus, ele precisa nos ferir. Deus, ele precisa entrar na nossa vida e mostrar que aquilo que a gente criou de falso, de uma idolatria falsa, e muitas vezes, aquilo ali está nos levando à morte. E muitas vezes Deus nos machuca, nos fere para entender quem ele é e aonde o nosso coração deve caminhar. Foi isso que ele fez ao tocar, o anjo tocar a boca de Isaías com uma brasa. Deus feriu para que ele pudesse se reconhecer. Tanto que é só a partir do momento que o anjo toca a boca de Isaías e fala que seus pecados estão perdoados que Isaías começa a falar dentro daquele texto. A nossa função como cristão é ter mais tempo em silêncio com Deus e falar menos. E só falar quando ele entrar, quando ele mandar. Muitas vezes a gente fala de tudo, a gente é tagarela e fala pouco de Deus. E o texto de Isaías nos mostra que a gente precisa entrar no silêncio e só falar quando ele mandar, porque é ele que nos manda. Então o convite que o texto de Isaías nos faz é santifiquem a sua vida. A gente vive num período de insensibilidade do povo de Deus perante a palavra. Basta você abrir o YouTube, você vai ouvir heresias e mais heresias. Tudo em nome de Deus. A gente deve aprender com Isaías que o tremor pelas coisas de Deus e a santidade devem ser marcas da nossa vida. E não o contrário. Caso contrário, nós vamos acabar como Israel. Perdido, dentro do exílio, preso dentro da nossa própria idolatria. É isso que fala a parte final do texto, dos versículos 8 ao 13, que fala bem assim. Então ele disse, vai e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. E então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que essas cidades estejam destruídas e fiquem em ruínas e sem habitantes, as casas, os moradores e a terra em suas ruínas devastada. E o Senhor afaste delas no meio da terra e sejam muitos lugares abandonados. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará destruída, como o terebinto e o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica um toco. Assim, a santa semente será o toco. Deus torna Israel insensível espiritualmente, inanimado, sem uma vida espiritual, assim como os ídolos que eles criam. Sim, Deus fala por intermédio de Isaías nesse texto. Ele fala bem assim, se vocês gostam de ídolos, Pois bem, vocês vão ficar como os ídolos que vocês adoram. Sim, vocês vão ficar igual a eles. Este é o castigo de vocês. Uma vida que não reconhece a santidade e a soberania de Deus é uma vida que fica prostrada à idolatria. É uma vida que tem uma fé morta e uma fé vazia. Uma fé que fica preso somente na ideia daquilo que ele adora. Algo vazio, sem vida. É isso que Deus professa a Isaías nesse texto. E Deus faz essa punição a Israel ao mandar essa profecia de Isaías. Ele falou, meu, se vocês não querem realmente crer, então vocês vão ficar iguais a esse objeto que vocês adoram. Sem vida, sem ouvidos. Vão ficar inanimados e eu vou destruir todos vocês. A idolatria nos faz isso. É triste ver isso porque Israel não se arrepende frente a essa palavra dura. Israel não se arrepende frente a esse começo, esse bom começo que Deus dá, essa chance de recomeçar a vida para Israel. Israel vira as costas. Se você ler o capítulo 7 de Isaías, você vai ver o quanto eles negam essa palavra já de cara. É triste ver isso porque as pessoas preferem ficar no seu mundo, achando que aquilo que eles criaram é mais plausível do que o próprio Deus que criou o universo. E isso acontece conosco, aconteceu com Israel e acontece com muitos de nós que, onde enfrentamos problemas com a idolatria. Muitas vezes a gente idolatra status, bem-estar, relacionamentos. A gente idolatra um relacionamento como se fosse perfeito. Uma vez eu ouvi de um colega de trabalho, Felipe, se eu perder minha namorada, o que eu vou ser da minha vida? Acabou minha vida. Isso daí, sabe o que se chama? Idolatria, porque ele depositou toda a esperança dentro de um relacionamento. Muitas vezes a gente faz isso. Ai, se eu perder meu filho. Longe de mim que vocês percam seu filho, mas muitas vezes a gente deposita toda a força, a gente perde a esperança de vida, porque Deus permite que aconteça uma tragédia, que o nosso filho possa ficar doente, ou outra coisa. Ou ele tira um pai, uma mãe. Que a gente possa lembrar que o lugar de honra e o centro da nossa vida e da nossa devoção é Deus e não qualquer outra pessoa. Eu não estou falando que é ruim você amar um namorado, um marido, esposa ou um filho, mas a gente precisa lembrar quem tem um lugar de honra dentro do nosso coração. E se não for Deus, você está perdido. Se Deus não tiver o lugar central e de honra na sua vida, você está perdido. Bons começos partem em reconhecer o lugar de honra de Deus. Porém, se você pode estar falando, Felipe, mas é complicado essa palavra é dura, realmente é dura mesmo. Mas o texto de Isaías, ao seu longo, nos mostra que existe uma verdadeira esperança. Esperança para todos aqueles que estão perdidos e acometidos em seus pecados e delitos. O texto de Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, a gente tem uma boa notícia. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz ao menino, e ele se chamará Emanuel. Isaías, ele vai estendendo um pouco mais, ele vai trazendo essa boa notícia um pouco melhor. Agora, lá em Isaías 9, do 6 ao 7, ele fala bem assim, porque um menino não nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ele se estenderá ao seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para sempre o estabelecer e firmar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías nos mostra que mesmo presos em nossos pecados e delitos, existiria um caminho de redenção, desse que se chamaria Emmanuel, ou como ele vai um pouquinho mais forte, falando que ele seria o príncipe da paz. Essa profecia de Isaías se cumpriu 700 anos depois. Esse menino tão esperado que nasceria e teria o governo do universo sobre a mão dele, veio 700 anos depois, e o nome dele é Jesus. E ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Ele sofreu toda a ira de Deus por conta de mim e de você. É isso que Isaías fala em Isaías 53, dos versículos 4 ao 12. Ele fala bem assim: certamente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, feridos por Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até aqui. É por conta de Cristo que nós temos a paz de Deus. É por conta de Cristo Jesus que nós não somos extintos por Deus. Deus enviou o Filho dele por amor de mim e você, para poder resgatar dessa humanidade torta, essa humanidade que ela é idólatra, essa humanidade que estava perdida em seus delitos. É através do momento que eu olho para Cristo, eu olho para a cruz, que eu consigo ver esse mesmo Deus que Isaías relata, que Ele é santo, 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 que Ele é Criador dos céus e da terra. É o mesmo Deus que formou o universo. É em Cristo que a gente tem a verdadeira redenção. É isso que a gente vê lá em Gênesis 1. Cristo formando o universo. Ele é a palavra viva de Deus que se encarnou e fez tudo. E é perante Cristo que nós temos a verdadeira paz com Deus. É olhando para a cruz que a gente pode observar que existe um Deus santo, que tira todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, e nos convida a ter uma vida de santidade e não outra coisa. João 1,18, que é um texto bem conhecido, diz bem assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, quer dizer, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, a quem revelou. É através de Cristo que podemos nos enxergar a Deus. Ninguém jamais viu a Deus senão por Cristo. A gente chega a Deus, eu coloquei aqui errado a minha anotação, mas a gente se achega a Deus perante Cristo Jesus. A gente tem livre acesso ao trono da graça através de Cristo Jesus, que morreu por mim e por você. O sangue dele na cruz comprou o meu e o seu pecado. E a palavra nos convida: vivam em santidade. Vivam reconhecendo que eu sou grande. Nada mais. A gente precisa adentrar, ter essa vida de intimidade, santidade, santificação perante Deus. Deus, Ele está alertando a sua igreja. Igreja, volte à sua palavra. Igreja, tenha um tremor e temor de mim. É isso que Deus nos convida quando a gente lê o texto de Isaías, a ter um tremor e um temor maior de quem Ele é. A gente tem esse acesso a Deus através de Cristo Jesus. Que a gente possa abandonar tudo aquilo que nos separa de Deus e nos voltar ao nosso coração, à nossa mente e todo o nosso entendimento perante Cristo, porque é Ele o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Amém? Eu queria convidar você que está em casa e você que está aqui na igreja a fechar seus olhos e refletir um pouco como tem sido a sua caminhada. Refletir como você tem se relacionado com Deus. Eu queria convidar você a falar: Deus, a minha vida tem sido assim, eu não tenho reservado tempo para o Senhor. Ou: Senhor, eu tenho reservado muito tempo para o Senhor, mas eu não tenho colocado em prática. Eu quero que você confesse como tem sido a sua caminhada. Porque é impossível você estar na presença de Deus e Deus não te mostrar quem Ele é. Apresente a sua vida perante Ele. Apresente aquilo que tem te distanciado do coração do Pai, ou tem feito você duvidar da soberania dEle. Apresente tudo isso. E confie que Ele vai estar ouvindo a sua oração.